Excelsior Saúde, conversando com o especialista. Patrícia
Costa. Estamos de volta com você aqui no Excelsior Saúde. O nosso bate-papo de agora é com o engenheiro agrônomo com especialização em produção animal, Francisco Beduch Neto. Bom dia, é um prazer falar com você, Francisco, nesse momento que estamos vivendo uma crise na área da saúde, mas que também tem um impacto na economia. Nós queremos saber desse setor tão importante para o Brasil, no qual o nosso país também é uma referência, mas queremos saber se nesse momento esse setor da agropecuária, do agronegócio, também vem sofrendo com a pandemia. É uma alegria falar com você, seja bem-vindo, Francisco Neto, bom dia.
Bom dia, Patrícia. É um prazer para mim estar aqui conversando contigo, com o teu público e batendo um papo sobre como é que o agronegócio está sentindo essas questões todas relativas à Covid e toda a pandemia. Muito obrigado pela oportunidade.
E como é que os empresários, né, brasileiros estão também se posicionando nesse mercado, olhando o que acontece no mundo inteiro em relação às alternativas para uma produção do agronegócio com mais garantia para a qualidade, manutenção do meio ambiente, também para a qualidade da saúde, esses produtos que chegam à mesa de cada pessoa devem chegar com qualidade, mas a gente também tem que ficar de olho na expansão desse mercado. Então, Francisco, nesse momento de crise, às vezes vale tudo, né, para manter os recursos, para manter os negócios. E como é que esse setor do agronegócio, da agropecuária, ele vem se mantendo? E quais são também as estratégias que vocês vêm utilizando, a tecnologia e no manejo, para manter a produtividade, mas de forma que garanta também a sustentabilidade desse setor?
Bom, Patrícia, a National Wildlife Federation, né, a NWF, a organização para a qual eu trabalho, ela sempre primou pela discussão por encontrar soluções para esses problemas, né, em parceria com o setor. Então, é dentro desse modelo de abordagem que a gente vem trabalhando já desde a década de 90 com o setor da pecuária aqui no Brasil. E agora, mais fortemente, né, com a presença de uma equipe aqui no Brasil. Nós somos em 4 pessoas, 4 técnicos, cada um na sua área, trabalhando aqui no Brasil, para trabalhar justamente endereçar essa questão, né? Como é que eu produzo mais, respeitando o meio ambiente, e como é que eu trabalho com o mercado para que o mercado também dê preferência a esse modelo de produção, né? Então, essa é a abordagem que a gente vem dando. A nível de campo, né, do trabalho a campo, já está mais do que comprovado que o Brasil ele pode produzir mais carne sem a necessidade de desmatar novas áreas. Então, com isso, nós não estamos, de forma alguma, tolhendo o direito do produtor rural de expandir a sua produção dentro da sua fazenda, desde que atendida às normas legais, né? Mas, no entanto, a gente tem procurado dar essa conotação de que, olha, não precisa, né? Então, como é que a gente faz para valorizar a floresta em pé e, ao mesmo tempo, dar a oportunidade desse produtor a atingir o mercado? É isso que a gente tem feito, né? Tanto no mercado nacional, com frigoríficos, varejistas aqui dentro do Brasil, indústrias ligadas ao setor de cultura, também isso tem sido feito no mercado internacional. E é bom frisar que o mundo pede por comida, né? Independente de pandemia ou do que, como é que esteja a situação, é preciso produzir comida, né? Já há algum tempo a FAO estimou que precisava dobrar a produção de alimentos no mundo para atender uma população que deveria chegar em torno dos 10 bilhões de pessoas em 2030. E 60% dessa produção extra deveria vir do Brasil. E o Brasil ele tem capacidade para isso. Então, o que a gente precisa agora é demonstrar que essa capacidade ela pode ser atendida respeitando o meio ambiente, respeitando as condições sociais e entregando, então, como você disse, um produto com qualidade e respeito às questões sanitárias para o consumidor.
Agora, Francisco, esse é o momento também que nós estamos nos reinventando em vários setores, buscando alternativas. E dentro do ponto de vista da produção aqui no Brasil, a gente ainda tem alguns vícios, né, com relação à questão do uso dos agrotóxicos, com relação também à questão das queimadas. O governo brasileiro estabeleceu, inclusive, moratória proibindo queimadas na região amazônica, também no Pantanal, durante esse período. E outros biomas também merecem um tratamento, um acompanhamento melhor. O que, que a gente tem de alternativas? Também será que não é o momento da gente se reinventar em termos de tecnologia e buscar formas de lidar com esse negócio, com esse setor, de forma que a gente possa garantir também aí a questão do meio ambiente, a questão da qualidade, também a manutenção da qualidade do meio ambiente, Francisco?
Com certeza, com certeza. E é bom que se diga que não faltam tecnologias e não faltam no Brasil centros de distribuição ou de geração de tecnologia. Né? Então, o Brasil conta com grandes universidades no setor do agronegócio que desenvolvem tecnologia, conta com a Embrapa, que é uma referência mundial. O que tem faltado, o que a gente tem visto a campo, é que existe um precipício entre esses centros de desenvolvimento de tecnologia e o produtor rural. Então, muitas vezes, essa tecnologia que já existe não chega a conhecimento do produtor. Vamos citar um exemplo bastante simples. Tá? Tem alguns produtores, principalmente pequenos produtores, que fazem uso da queimada como uma forma de controle do excesso de massa no, nas pastagens e também controle de uma praga que é comum, chamada cigarrinha das pastagens. Né? Que é um inseto que ele vem e ele prejudica as pastagens, depaupera a produção, a produtividade das pastagens. Então, eles usam o fogo para isso. Mas existe já tecnologia desenvolvida de um fungo que você pode aplicar nas pastagens sem deixar trazer problema algum, seja para carne ou para o leite que vai ser produzido a partir daquela pastagem. Isso não traz problema algum, nem para a saúde do animal, nem para a saúde humana, e que controla a cigarrinha. Mas, às vezes, os produtores que estão lá numa região mais isolada, numa condição que não tem acesso a esse tipo de coisa, ele não toma conhecimento dessa tecnologia, ou não sabe como aplicar, não tem acesso a comprar esse pacote tecnológico, não tem assistência técnica. Então, existe esse gap que a gente fala, né? Entre a pesquisa e a prática. Mas sim, a gente tem trabalhado com os produtores para levar esses modelos de produção, de tecnologia para eles e, ao mesmo tempo, como eu disse, fazer com que o mercado reconheça isso de alguma forma, né? Seja por preferência de compra ou por alguma outra forma de reconhecimento. Mas que esse produtor ele sinta que há um benefício em aplicar esse modelo tecnológico.
Essa questão da conectividade, né, hoje tão comum, utilização das redes sociais, da divulgação também dos produtos, para fazer chegar, já que nós tivemos aí essa questão da pandemia, a dificuldade de escoar esse produto, hoje essa conectividade também está acontecendo no setor rural, no setor agropecuário, como é que isso tem acontecido?
Ah, isso chega no setor rural, sem dúvida nenhuma, né? Hoje os meios de comunicação atingem aí uma grande massa de brasileiros, né? E aí o setor ele tem essa coisa, né? Ele fica ali entre os cuidados que devem ser tomados. Então, a gente vê os frigoríficos tomando uma série de cuidados para evitar ou para minimizar problemas em relação à pandemia dentro do seu conjunto de funcionários, mas buscando um equilíbrio, né, para que a atividade também não pare, para que não pare a indústria, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma oportunidade grande, porque o mundo continua precisando de comida e cada vez mais. Então, o que a gente tem trabalhado, na verdade, é para responder também as questões que os compradores dos produtos agropecuários brasileiros vêm fazendo em relação às questões socioambientais da nossa produção. Né? Porque não resta dúvidas a ele quanto à qualidade e a capacidade que o Brasil tem de produzir comida, né? As dúvidas advêm normalmente, olha, como é que está em relação a desmatamento, a queimadas? Ah, então foi proibido queimada por 120 dias. Ah, então tá bom, então eu estou mais tranquilo. Você entende? A gente tem que começar a dizer quais são as medidas que o Brasil está tomando, como a gente está implementando essas medidas. Então não é só algo que está um decreto no papel, mas como é que a gente, quais são os planos que estão sendo implementados para que aquela medida seja efetiva, né? E começar a demonstrar isso por meio de resultados. Eu acho que esse é o próximo passo que a gente deve tomar, né? Então, monitorar a produção e começar a reportar isso, a dar visibilidade a tudo de bom que o Brasil faz nesse sentido.
Inclusive para que o Brasil continue, né, mantendo esse patamar, essa posição de grande produtor com destaque aí no cenário internacional. Mas eu quero colocar você agora em contato com o Ezequiel Oliveira. Ele é também coordenador do Portal Saúde no Ar, um portal de notícias que tem parceria com esse programa, porque sempre trazemos o tema do meio ambiente associado à saúde. Sabemos que esses dois pilares andam juntos, né? Quando a gente trabalha bem no meio ambiente, com tecnologia, garantindo a qualidade do produto final que chega para as pessoas, isso também impacta na saúde, no bem-estar e na qualidade de vida. E o Ezequiel, que é o coordenador dessa editoria Meio Ambiente e Saúde lá no portal, tem uma pergunta a fazer a você, Francisco.
Opa, bom dia, Francisco. Bom dia a todos os ouvintes. Paz e luz para todos. Francisco, eu queria que você comentasse um pouco com relação ao agronegócio brasileiro, o meio ambiente, como ele está inserido e qual é o caminho que nós, se nós estamos no caminho certo para dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis de 2030. Queria que você fizesse um breve comentário nesse respeito, até para que os ouvintes possam compreender a importância realmente do cenário hoje do agronegócio sustentável, agronegócio, vamos chamar assim, limpo, né, dentro do que já se preconiza o mundo inteiro para 2030. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, até para dar como horizonte para que o nosso público compreenda para onde está indo o agronegócio, a agropecuária do Brasil.
Ótimo, ótimo. Obrigado pela pergunta. Vamos a alguns conceitos antes de a gente entrar nas perspectivas, tá? O primeiro deles é que, depois de quase 25 anos aí de jornada como engenheiro agrônomo, eu não tenho dúvidas de que meio ambiente e agronegócio são os dois trilhos da mesma ferrovia, tá? Então, são coisas que caminham em paralelo, que podem conviver de forma muito simples e conjunta, né? E que deve ser assim. Então, é um engano de conceito que algumas pessoas podem ter, dizer que, olha, eu tenho que desmatar para poder produzir comida, não é necessário, ou que para conservar o meio ambiente eu tenho que parar de produzir comida. Não. Essas duas coisas elas podem caminhar juntas. E que outro conceito é em relação à sustentabilidade, que ela sempre deve ser baseada em três pilares que devem estar em equilíbrio, né? O social, o ambiental e o econômico. Então, o produtor ele tem ali um negócio que ele deve ter esse equilíbrio entre esses três pilares. Ele deve gerar recursos, deve gerar dinheiro, ele é um negócio, ele deve respeitar o meio ambiente e deve cumprir o seu papel social dentro do Brasil. Considerando tudo isso, as perspectivas para o futuro do agronegócio brasileiro são as melhores possíveis, né? O que a gente deve tomar de cuidado daqui para frente é de poder reportar isso, né? Dar visibilidade, dar transparência àquilo que o Brasil vem fazendo. Eu acho que isso é muito, muito importante, né? Dizer, olha, nós estamos progredindo em direção ao cumprimento dos compromissos da Agenda 2030, como você disse. E como que nós estamos progredindo, né? Então, é preciso que a gente monitore os dados ambientais, sociais e produtivos do agronegócio, que a gente possa dizer o que está sendo feito e qual é que é o progresso que está sendo atingido. Então, as perspectivas são as melhores possíveis. A gente tem hoje ainda uma área florestal preservada muito grande no Brasil. As propriedades rurais contribuem com grande parte dessa preservação, né? E você tem, como já tem demonstrado muitos estudos que a gente tem lido e alguns deles até participado, você tem, infelizmente, uma pequena parcela de produtores, que eu não chamaria nem de produtores, que são grileiros que vão explorar terras que são da União, ou às vezes terras de áreas de unidade de conservação, terras indígenas, mas eles vão explorar essas terras, eles desmatam ilegalmente, eles botam fogo ilegalmente. Então, essa é uma pequena parcela do agronegócio que queima a imagem da grande maioria. Então, o que a gente precisa começar a fazer, além de monitorar e dar transparência, é começar a separar o joio do trigo, né? E dizer, olha, esses caras aqui não fazem parte do agronegócio brasileiro, eles vão ser atendidos ou punidos dentro do rigor da lei, né? E está aqui, ó, essa é a grande parcela que faz direito e que está obedecendo não só a lei, mas está preservando, está ajudando na conservação do ecossistema e está ajudando a cumprir as metas globais quanto ao meio ambiente. Então, eu acho que fazer essa separação vai ser um passo muito importante que o Brasil deve dar.
Bom, você falou, né, anteriormente da importância desse setor, a gente precisa de comida independente de pandemia, né? Quando faltou dinheiro e faltando dinheiro falta comida, mas muitas vezes essa comida falta lá pela produção. E uma pergunta que chega aqui do nosso ouvinte César é a seguinte, querendo saber com relação à questão do rastreamento desses produtos, se a tecnologia hoje também vem garantindo uma qualidade não só lá na produção, mas qual a garantia que a gente tem que ao receber esses produtos, uma carne, um alimento, ela vem realmente com qualidade? Será que o consumidor final, ele tem como saber desde a origem lá da produção até o momento que esse alimento chegou à sua mesa? A tecnologia tem favorecido isso também, Francisco?
Com certeza, com certeza. A tecnologia, ela tem permitido fazer controle, né, vamos dizer assim, do pasto à mesa, tá? O primeiro grande passo que o consumidor deve dar nesse sentido, a meu ver, é procurar o selo de inspeção sanitária que vai nessa carne ou qualquer outro produto de origem agropecuária, né? O selo, ele deve ter pelo menos um CIF, né, o Serviço de Inspeção Federal, ou um SISI, que é o Serviço de Inspeção Sanitária do Estado. Ou seja, esse produto passou por uma inspeção sanitária. Esse é a primeira e imprescindível fator que o consumidor deve olhar. Feito isso, é importante também que o consumidor consiga acompanhar a empresa de quem ele está comprando, ver os compromissos que essa empresa assume nesse sentido, seja ela o frigorífico, seja ela o lojista, né? E depois, quanto mais a gente procurar, mais a gente acha. Infelizmente, hoje ainda no Brasil, não existe um sistema de rastreabilidade em larga escala para a carne. A gente ainda não tem. Tem o SISBOV, que é um sistema de rastreabilidade que é utilizado para exportação no mercado europeu. Tem alguns casos que a gente chama de nichos de mercado que já operam no Brasil, mas ainda em pequena escala. Mas a gente vem trabalhando com o setor para expandir isso, né, para a larga escala, para que o consumidor, ele tenha cada vez mais segurança, não só quanto à avaliação sanitária, né, que isso já é feito, mas quanto às questões, né, de bem-estar animal, de cuidados com o meio ambiente, de respeito ao trabalhador rural. A gente vem trabalhando com o setor para que a gente consiga dar maior rastreabilidade, consiga olhar elos cada vez mais para trás dentro da cadeia, né? Então hoje a gente consegue ver o frigorífico, os frigoríficos que estão no bioma Amazônia já conseguem reportar sobre o seu fornecedor direto, quer dizer, aquele pecuarista que fez a engorda do gado, ele é obrigado, dentro do bioma Amazônia, né, ele é obrigado a reportar ao frigorífico tudo o que é feito, né, como é que ele está, o CAR dele, que é o Cadastro Ambiental Rural, como é que estão todas as questões relativas ao TAC, né, que é o Termo de Ajustamento de Conduta. Então já há um relatório que vem do fornecedor direto para o frigorífico. E agora a gente trabalha para ir cada vez mais para trás, vamos dizer, na cadeia, e o objetivo é chegar algum dia no produtor de bezerro, né? E aí eu vou ter, então, desde o nascimento do bezerro até essa carne chegar no prato do consumidor. Mas eu acho que hoje a gente já está caminhando nessa direção. É bom que se diga que ainda se caminha em passos lentos, né? Isso, a pecuária é a atividade agrícola que ocupa a maior área dentro do Brasil, ainda que ocupe uma área pequena em relação ao território nacional, é a atividade que tem maior expressão dentro do agronegócio brasileiro em termos de área. Mas, então, isso tudo dificulta um pouco a criação de um sistema que seja onipresente, vamos chamar assim. Mas estamos a caminho.
Francisco, deixa eu te fazer mais uma pergunta, por favor. Eu queria que primeiro você comentasse sobre a NWF, né, falasse um pouco sobre essa instituição. E eu queria também que você comentasse, veja, a gente observa que na tecnologia ela está entrando em todos os setores. Esse é o grande benefício da revolução digital. Também está no agronegócio e na agropecuária. Eu queria que você me dissesse assim, qual é a sua visão com relação ao avanço da tecnologia nesse tipo de negócio, se o Brasil vai continuar realmente sendo um grande celeiro de agronegócio, ou que a tecnologia deve favorecer em outros lugares, mesmo lugares menos inóspitos do planeta, e é uma coisa que a gente precisa se preparar. Eu queria que você comentasse sobre isso.
Ah, sim, claro. Obrigado. A NWF, a National Wildlife Federation, para a qual eu trabalho, é uma das organizações não governamentais mais antigas do mundo em termos de ambientalismo, né? É uma organização que surge nos Estados Unidos na década de 30, né? Na década de 1930, então já tem quase 90 anos já de existência, né? E ela atua, começou atuando dentro dos Estados Unidos, nessa parte conservacionista, e já na década de 90, com todo esse com o surgimento desse movimento ambientalista a nível mundial, ela começa, então, a levar essa expertise que ela já tinha, essa experiência, para outros países. E hoje ela tem uma atuação a nível global, né? Então, nós temos um time trabalhando aqui na América do Sul, tem outro time trabalhando no Sudeste Asiático, que são regiões bastante sensíveis em relação às questões ambientais. E sempre nesse mesmo modelo de parceria, né? Então, a gente senta com todo mundo, com todos os atores envolvidos, e vamos encontrar soluções que sejam equilibradas e atendam a todo mundo. Esse é o nosso modelo de trabalho, essa é a nossa atuação. Em termos de tecnologia, o mundo vem experimentando cada vez mais revoluções, e isso não é diferente no agronegócio, seja ele do pequeno ao grande produtor, né? Então, existe de tudo, desde máquinas que já trabalham sozinhas, não tem nem mais cabine, né? Um trator agrícola, você consegue imaginar um trator agrícola sem cabine? Já existe. E isso já está em teste de campo aqui no Brasil, né? É um trator que ele não precisa, ele tem um GPS, ele vai lá e faz, inclusive, a manobra quando está operando dentro de um determinado campo, né? Imagina que ele está pulverizando uma lavoura, ele vai até o final da linha, manobra, faz a volta e faz isso com uma precisão incrível. Né? Até coisas que vão atingir o pequeno produtor, como, por exemplo, produtores de leite que já testam uma tecnologia, ele coloca um transponder, né? um brinco que vai na orelha da vaca, né? E quando essa vaca entra na leiteria, tem um sistema de rádio que lê, essa é a vaca número 2356. Ontem ela produziu 33 litros de leite, né? E hoje, se eu quiser que ela produza os mesmos 33 litros de leite, eu tenho que dar tanto de ração para ela. E já cai no coxo dessa vaca a quantidade adequada de ração para que ela continue mantendo o seu pico de produção, né? E assim, tem robô que colhe fruta sozinho, então ele entra dentro de uma estufa de tomates e ele é capaz de identificar quais são os tomates que estão no ponto ideal para serem colhidos e ele colhe esses tomates. Então, esse mundo todo de tecnologia, ele já existe. Chegar às mãos do pequeno produtor no Brasil é um passo que a gente ainda deve dar.
Precisa vencer.
Mas que isso já tem até espaço em termos de financiamento para isso, né? Recentemente houve o lançamento do Plano Safra e já há linhas de crédito para adoção desse tipo de tecnologia, o que é muito importante para o produtor brasileiro.
Importantíssimo para que ele possa continuar se desenvolvendo. Infelizmente, nosso tempo ficou bem apertadinho agora. A gente agradece muito a sua participação. Eu conversei com Francisco Beducci Neto, engenheiro agrônomo, ele que falou para a gente sobre a tecnologia, como vem ajudando a agropecuária nesse momento de pandemia no Brasil. Obrigada, Francisco. Tenha um ótimo dia.